Olá pessoal, eu sou o Leonardo Guerini e esse não é um episódio padrão do Q Quântico. Esse é um episódio mais curto, num formato mais conciso, que a gente chamou de Bit Quântico. O objetivo desses mini-episódios é trazer alguns conteúdos que, apesar de não serem tão centrais para a temporada, complementam os tópicos que a gente apresenta nos episódios normais. No episódio 1, a gente falou sobre deturpações de conceitos da teoria quântica. A gente entende que existem dois tipos de pessoas que fazem isso. Tem aquela pessoa bem intencionada, mas talvez mal informada, que acredita que defender certas práticas e certas posturas pseudocientíficas ajuda a melhorar o mundo. Mas também tem o charlatão, que é uma pessoa deliberadamente mal intencionada e que fala coisas erradas de caso pensado. Esse bit quântico não tem a ver diretamente com teoria quântica, mas ele mostra como pode ser difícil desmascarar um charlatão.
Tem um caso tragicômico que aconteceu nos Estados Unidos na década de 1970.
É um momento em que você tem Uri Geller, por exemplo, dizendo que ele tem poderes sobre a matéria, enganando os cientistas, né?
Esse falando é Oswaldo Pessoa Júnior, professor de filosofia da Universidade de São Paulo. O Uri Geller era um cara que fazia apresentações em que ele entortava colheres com a força da mente. Tem até uma cena famosa do filme Matrix que faz menção a isso. Teoricamente, ele também induzia pessoas que estavam numa sala afastada a fazerem desenhos específicos através de telepatia e dizia ter ainda outros poderes psíquicos. Ele ficou muito famoso com essas performances.
Lembrando que na década de 70, a Guerra Fria estava no auge e tinha rumores que a antiga União Soviética estava fazendo experimentos com habilidades paranormais para uso militar. Para não ficar para trás, o governo dos Estados Unidos financiou uma pesquisa de dois cientistas ligados à Universidade de Stanford para averiguar se esses poderes eram mesmo reais. E quem foi o objeto de estudo deles? Ele mesmo, o Uri Geller.
Mas eram dois físicos de laser, né? Que começaram a estudar o Uri Geller em 68, 70, por aí.
Então, os cientistas foram com o Uri Geller para o laboratório para colocar à prova esses poderes que ele falava que tinha. E depois de meses e meses fazendo testes cuidadosamente controlados, eles anunciaram os resultados.
Falando, olha gente, a gente fez os experimentos e ele conseguiu fazer coisas que são inexplicáveis pela ciência.
Os cientistas realmente não conseguiam explicar o que, que acontecia no laboratório. Aparentemente, Uri Geller tinha mesmo poderes extrasensoriais. Eles escreveram um artigo que foi publicado na Nature, que é uma das revistas científicas mais prestigiosas das ciências naturais.
Só que nem todo mundo estava convencido desses poderes. Boa parte da comunidade científica se manteve cética. Em reação a isso, foi criada uma comissão com alguns nomes importantes da ciência, da divulgação científica e com intelectuais em geral para avaliar casos como o do Uri Geller. Até o Carl Sagan, que foi um grande divulgador científico, e o Isaac Asimov, um dos maiores escritores de ficção científica, fizeram parte dessa comissão em algum momento.
Só que nesse trabalho de desmascarar charlatões, um certo membro dessa comissão teve mais proeminência que os outros.
É, como se sabe bem, né? A chave para desvendar o Uri Geller foi chamar um mágico, né?
O mágico James Randi ficou famoso por escapar de correntes e camisas de força enquanto estava pendurado de cabeça para baixo. Mas ele também era um mestre do ilusionismo. E de fato, quando Randi estudou aquelas condições, entre aspas, cuidadosamente controladas, como as que foram utilizadas nos experimentos que teoricamente comprovavam os poderes do Uri Geller, ele viu que o negócio não era tão bem controlado assim. Como um bom mágico, o Randi distinguiu várias brechas nessas condições que permitiam a realização de vários truques.
Por exemplo, ao prestar atenção nos gestos do Uri Geller durante suas apresentações, Randi conseguia identificar certos momentos em que o místico poderia usar distrações para trocar um objeto por outro. Como, por exemplo, trocar uma colher por outra que ele mesmo havia trazido e preparado previamente para que entortasse quando aquecida.
Assim, o Randi conseguia reproduzir grande parte das representações fantásticas que o Uri Geller fazia.
O cientista não consegue desvendar o segredo de um guru, né? Precisa de um mágico que vai reconhecer no guru um outro mágico para pegar os truques.
Só que como a gente falou, desmascarar um charlatão é um negócio complicado. O James Randi conseguia reproduzir os truques do Uri Geller, Mas nunca houve um flagrante definitivo, um momento em que alguém olhou as mangas do Uri Geller e mostrou explicitamente os seus truques. Até porque o Uri Geller não tinha interesse nenhum em permitir esse tipo de confrontamento, né? Então, um mágico conseguia fazer as mesmas coisas que o místico Uri Geller fazia. Mas nem isso garante 100% que o Uri Geller era mesmo um charlatão.
Isso só reduz o caso a duas possibilidades. Ou ele não tinha poder místico nenhum, que provavelmente é a conclusão da maioria das pessoas, incluindo a nossa. Ou, então eram poderes meio chinfrins, que um ilusionista profissional consegue imitar. De qualquer jeito, essa história ilustra bem que desmascarar farsantes profissionais é uma tarefa complicada e às vezes até os cientistas têm dificuldades em dar conta do recado.
A gente encerra aqui esse primeiro Bit Quântico. Se você quiser saber mais sobre o caso do místico Uri Geller e o mágico James Randi, tem um filme de 2014 muito legal sobre a vida do Randi, que se chama Um Mentiroso Honesto. A gente deixa essa indicação, junto com a transcrição desse Bit Quântico e a tradução para o inglês, no nosso site www.ufsm.br/oQuântico. A gente volta no próximo episódio. Até lá!